Insights, o podcast do Bradesco.
Olá, e sejam bem-vindos a mais um Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Juliana Maeda e eu tenho o prazer de estar de volta com vocês para falar sobre o mercado de ETFs no Brasil. Mais populares em outros países, os ETFs ou fundos negociados em bolsa continuam a crescer no Brasil, mas ainda a gente tem um potencial enorme para avançar. Embora o valor dos ETFs na indústria brasileira tenha aumentado muito nos últimos anos, saindo de 4 bilhões de reais em 2016 para 43 bilhões em 2022, a posição nesse produto ainda representa menos que 1% da indústria de fundos. Temáticos, setoriais ou atrelados à sustentabilidade, eles trazem grandes oportunidades e várias vantagens para os investidores. E para falar mais sobre isso, a gente convidou o Juca Andrade, vice-presidente de produtos e clientes da B3. Bem-vindo ao Insights, Juca.
Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês.
E também está conosco para essa conversa o Bruno Funchal, CEO da Bradesco Asset. Bem-vindo de volta ao Insights, Bruno.
Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você, com o Juca e com o Eleutério.
E eu conto também com a presença do Ricardo Eleutério, diretor da Bradesco Asset e também veterano do Insights.
Obrigado, Ju. Queria agradecer aqui. Obrigado, Juca, pela presença no nosso Insights. Prazer. Obrigado aí, Bruno. Vamos lá.
Bom, Juca, antes da gente entrar no nosso tema principal, eu queria começar a nossa conversa com você fazendo um balanço do que a gente está vendo de novos produtos na Bolsa, quais são as oportunidades, as tendências nesse começo de ano e o que vocês estão esperando para 2023 também.
Legal. Claramente o ETF é entre um dos produtos importantes aqui para a gente mencionar, tem até algumas melhoras que a gente tem feito no produto, importante mencionar, como aluguel, como ETFs com dividendos, ou seja, tem algumas novidades por aí, também tem novidades que a gente está desenvolvendo aqui, dependendo do regulador, mas falando de futuro de cripto, estamos falando aí de mercado de blocos, discussões com regulação, de mudança de regulação também de mercado de capitais, o cenário ainda, né, do cenário de mudança do contexto político, com algumas incertezas que eu acho que no horizonte aí breve, se Deus quiser, vai dissipar. Então, esse é o cenário para 2023.
E aí, já entrando no nosso tema central de hoje, que é sobre os ETFs, eu vou dar uma explicação rápida. ETFs é a sigla em inglês para Exchange Traded Fund e pode ser traduzido como um fundo negociado em bolsa. Os ETFs são nada mais do que fundos de índice e eles apresentam uma gestão passiva, que tem por objetivo replicar algum índice da economia, seja de renda fixa ou de renda variável. Então, Juca, conta um pouco pra gente mais sobre o mercado de ETFs no Brasil, quantos ETFs são listados na B3, desde quando eles começaram e como que esse volume tem evoluído ao longo do tempo.
O ETF, ele vem crescendo bastante recentemente, né, nos últimos anos, assim como também a gente tem observado o crescimento de investidores, pessoas físicas no mercado, então são duas tendências importantes, grandes a observar. O mercado de ETF hoje, de fundos listados no Brasil, a gente tem 90 e poucos ETFs, quase 100, então vamos dizer, arredondando 100 ETFs de fundos brasileiros, né? Uhum. E ainda a gente tem também um produto chamado BDR de ETF, que na verdade você faz um recibo de um ETF negociado no exterior, porque essa indústria no exterior também é muito grande. Sim. E aí tem como alternativa também de diversificação para ativos no exterior. E esse daí já tem até mais, a gente tem 180 ETFs.
Então é um ativo, um BDR, que é um Brazilian Depositary Receipt, né? Um recibo, um papel, que replica um ETF
que compra cotas desse ETF no exterior. É um recibo que representa as cotas do fundo que está adquirido no exterior.
Sim.
Assim como você também tem BDR de ações, né?
Ah, sim. Das ações estrangeiras, né?
Eu sou um outro que está crescendo bastante, não comentei no início, mas, por exemplo, a gente tem BDR de Apple, BDR de Google, BDR de Amazon, dentre outros, muitos, sim, né? A gente tem quase 1000 ETFs de ações. Mas é exatamente, é um recibo de ação. Mas do ponto de vista de volume, o ETF local ainda é bem maior, né? Então, a gente tem hoje de ativos sob gestão de ETFs locais, 40 bi de reais, desses BDRs de ETFs ainda é 3 bi de reais, então ainda está em crescimento,
sim,
né? Em termos de volume de negociação diária, ele está aí por volta de 1 bi e meio, 2 bi de reais por dia, né? Olhando um volume total de bolsa de mercado de renda variável, 30 bi, então ele já tem
um volume relevante.
Um volume importante já de crescimento e vem crescendo muito, né? Porque a gente vem lá em 2016, que eu tenho um dado aqui, a gente tinha coisa de mais ou menos uns 3 ou 4 bi de reais em ETFs, ou seja, um crescimento importante.
Sim.
Né? Participação de pessoa física em ETF também, ela cresceu aí de mais ou menos próximo de 50 mil nesse mesmo período, 2016, hoje a gente tem mais de 500 mil
investimento que é bem grande. Democrático.
Mas, por exemplo, se a gente olhasse para fundo imobiliário, é mais de 1 milhão. Né? Na depositária de renda variável, 5 milhões. Ou seja, ainda também tem muito espaço, de crescimento aqui.
E bom, Funchal, agora queria saber sobre a importância dos ETFs nos investimentos e para as carteiras dos investidores também. Eu queria ouvir um pouco sobre o mercado de ETFs no mundo. Se puder dar um pouco de pano de fundo para a gente sobre os números. Como o Juca comentou, é uma indústria no exterior muito grande, né? E qual que é o potencial, na sua opinião, para os próximos anos?
Então, Ju, assim, se a gente olha para o exterior, né, ele já é um veículo muito utilizado para a composição de carteira. Acho que o Brasil ainda está até uma tendência de crescimento clara. A gente está evoluindo, né? Acho que está aumentando esse número, né? Os tipos de ETF que permitem, né, o investidor a compor sua carteira, mas acho que ainda está engatinhando no Brasil. Né? Então, ele é um veículo muito interessante porque permite você fazer algum tipo de composição de risco usando bolsa, usando renda fixa. É uma forma barata de fazer. E aí, por conta da estrutura de mercado, então, a nossa estrutura de mercado ainda ela é muito baseada em indicações de investimento dos agentes autônomos, né? Então, é uma estrutura de mercado um pouco diferente do que a gente, por exemplo, observa nos Estados Unidos, que é um mercado que usa muito os consultores, os advisors, né? E aí, os advisors, eles têm esse incentivo de construir uma carteira da forma mais barata possível, tomando alguns tipos de risco. Então, eu quero tomar risco bolsa. Pego um ETF passivo em algum índice da bolsa. Eu acho que a gente ainda está engatinhando nessa tendência. Mas pode ser uma tendência de futuro. Então, quando a gente fala, conversa no mercado americano, em que você tem uma tentativa de usar ETF para replicar bolsa, replicar renda fixa, aí botar um pouquinho de risco com alguns fundos que perseguem alfa, no Brasil, acho que ainda está muito vinculado a fundos especificamente e a ETF está crescendo. A gente teve uma mudança regulatória importante, talvez o Leotério fale disso, acho que ele vai falar, porque eu não quero dar um spoiler antecipado, mas teve uma mudança na regulação que talvez acelere essa tendência de ETF. Então, acho que é isso, acho que é mais um veículo que ajuda a democratizar um tipo de investimento, você consegue tomar algum tipo de risco em alguma classe, né, de forma muito clara, vinculando a algum índice, e tem essa vantagem do preço dele ser bastante competitivo.
Por causa da gestão passiva, né?
Por causa da gestão passiva. Então, assim, eu acho que é um veículo muito interessante, que a gente está aumentando a oferta no mercado e está deixando essa estrutura disponível para quando tiver esse movimento mesmo de consultores montando a carteira de investimento, né, para as pessoas, acho que é uma boa tendência. Agora, você também tem o mercado de assets, né, que pode usar ETF para poder construir as suas estratégias. E eu acho que esse é um outro grande mercado, principalmente as assets quantitativas. Usa muito esse tipo de instrumento para montar estratégias. Então, é um mercado que está crescendo, acho que a gente ainda está engatinhando, mas tem muito a crescer ainda.
Acho que tem um processo educacional também dos investidores, pessoas físicas, que a gente vai conversar um pouquinho depois, mas aos poucos acho que todo mundo vai ficando mais familiarizado.
Então, esse tem um espaço para crescer. Eu acho que muito tem a ver com a nossa regulamentação, com os incentivos que existem no mercado. E aí, ou seja, acho que essa, uma nova regulamentação pode trazer essa tendência de maior uso de ETF.
Quando você volta aqui no passado recente, 2016, por exemplo, a gente vê que o número de investidores, principalmente pessoa física, era mínimo, né? E percentual também, né? Era 0,15% dessa indústria, já está hoje meio. Ok, estamos crescendo ali, estamos chegando lá. Falta muito ainda, sem dúvida nenhuma. Mas eu estava olhando alguns dados recentes e a gente vê que o ETF no Brasil, a quantidade de investidores é dominada por pessoas físicas. A quantidade, né? Assim, mais 99% é composto por pessoa física de investidores. Quando você fala para volume, ainda está na mão do institucional. Né? Então está muito concentrado o volume na mão do institucional. Mas tem um espaço enorme para avançar. Vale a pena falar que, dado que a gente está falando de ETF, acho que uma das principais vantagens do ETF é a liquidez também. Né?
Sim.
E aí vale a pena mencionar aqui, não só a liquidez que a gente enxerga em tela, né? A gente tem todos
que
os ETFs.
Que é a liquidez que, quando a gente consulta, né, no site da Bolsa ou em outros provedores, a gente vê o volume negociado, né? É a liquidez em tela, liquidez que a gente chama,
perfeito,
né?
Perfeito.
Mas consegue vender, né?
Consegue vender. Mas assim, por exemplo, os nossos ETFs, ou ETF em geral no Brasil, que estão listados lá na B3, todos eles têm um market maker por trás responsável por dar preço e dar liquidez. Então, assim, é um produto de liquidez imediata que segue o ciclo da Bolsa de liquidação, no D2. Mas, sem dúvida nenhuma, a liquidez é um outro aspecto importante.
Os market makers são os agentes de mercado, conseguem criar essa compra ou essa venda conforme a necessidade, a demanda e a oferta, né?
Perfeito, perfeito.
Ele faz até a arbitragem, né? Geralmente ele compra a carteira e vende o ETF, ou compra o ETF e vende a carteira. Ou seja, ele faz a arbitragem justamente, ele faz esse papel de fazer a intermediação entre o preço do ETF e o preço da cesta do ETF, que são as ações que estão negociadas na bolsa.
Bacana.
E aí ele arbitra a diferença de preço.
Ele vai fazer com que essa diferença seja a mínima possível.
É isso aí. Eu costumo brincar aqui, Juca e Bruno, a Ju aqui também. Quando a gente fala de ETF para os investidores, assim, que não está acostumado com isso, parece uma sopa de letrinhas, né? Pô, o que, que é isso aqui, né? Mas é um produto extremamente acessível, né? Fácil de entender, simples, né? Transparente. A gente vai falar um pouco mais adiante sobre isso. Mas é um produto realmente super simples de entender, né?
Por isso que acho que faz sentido para as pessoas físicas aqui no Brasil e tem feito sentido para as pessoas físicas nos Estados Unidos, na Europa, enfim. É, então, como a gente comentou, então já faz muitos anos, quase 35 anos, que o primeiro ETF foi lançado no mundo, no Canadá. Foram vários aprendizados ao longo desse ano. E qual que, assim, na sua opinião, quais foram os principais fatores? A gente já falou um pouco aqui de custo, transparência, liquidez. Tem algum outro fator que você acha que explica esse sucesso? E qual é uma tendência que você vê muito clara no mercado externo ou aqui até no Brasil?
Na verdade, a gente já falou bastante de liquidez, né? Um ponto importante. A gente falou um pouco também de diversificação, né? Que é um aspecto importante, porque você, quando compra o ETF, você está comprando uma cesta. E mais do que você está comprando uma cesta, você pode comprar cestas diferentes, ou seja, por temas diferentes ou de mercados diferentes. Então, você não precisa ficar, talvez, restrito ao mercado brasileiro. Você pode também estar se expondo a outros mercados, por exemplo, mercado norte-americano, mercado europeu, mercado asiático. É um tema específico de crescimento, de tecnologia, ou de algum assunto global. Ah, não, não quero falar do mercado americano só. Quero falar das empresas de tecnologia no mundo. Beleza. Eu não tenho certeza absoluta, mas é muito provável que tenha um ETF só de tecnologia no mundo. Então, eu falo assim, eu quero discutir o setor de tecnologia no mundo. Eu não quero mais falar de bolsa, quero falar de setor. Ou seja, permite você acessar vários tipos diferentes de mercado. Só que a gente está falando de mercado de ações, e tem ETFs de renda fixa. E aí você pode falar, não, eu quero comprar um ETF aqui no Brasil, tem ETF de indexado a IPCA, que são os papéis das NTNs-Bs, né, emitidos pelo governo, pode fazer um ETF prefixado. Pode fazer um ETF de títulos do governo americano, dos títulos do governo europeu, uma cesta deles, cesta de ativos de debêntures de dívidas de empresa, pode ser debênture incentivada. Ou seja, isso aqui, na parte de diversificação, é uma diversificação muito grande.
Não,
né?
Só nos papéis individuais dentro da cesta, como também
das
nos cestas, tipos
classes,
das cestas.
As diferentes
classes.
Cestas que você pode fazer. Por isso que é muito rica a alternativa. E lá fora, você ainda, na sofisticação, você já tem ETF ativo.
Sim.
Ou seja, a gente falou de ETF passivo, que é um ETF que acompanha um índice. Uhum. E ele só replica o índice. Mas você pode começar a falar, não, eu quero fazer um ETF que vai fazer o índice mais alguma coisa. Pelo menos ter como isso como um objetivo do ETF, né? Uhum. E você, então, começar a fazer ETF ativo. É, você pode fazer ETF misto. Então, um pedaço renda fixa, um pedaço renda variável. Uhum. É, você pode fazer ETF alavancado. Você rende, você tem uma alavancagem implícita. Ou seja, você compra duas vezes o que você aplicar em bolsa.
Uhum.
Tem ETF short. Não, eu quero...
Vendido,
eu quero
né?
ganhar vendido. Se a bolsa cair, eu ganho. Se a bolsa subir, eu perco. Então, é uma estratégia de proteção,
sim,
de carteira.
Só que a gente precisa do regulador, né? A gente tem que ter um avanço regulatório para poder ter esse mais liberdade para trabalhar nos novos, novos tipos de ETF.
Lá fora já é normal, né? Aqui a gente ainda tem essa questão regulatória que a gente precisa ainda discutir com o regulador e superar, né?
Posso só complementar aqui, Ju, que se me permite? Só na linha da regulamentação local, o que é possível fazer? Claro, no Brasil ainda a gente está ainda na regulamentação de ETF 100% passivo, com um limite de tracking error muito baixo ainda. Acho que isso vai avançar com o tempo, sem dúvida nenhuma, né? Agora, tem um aspecto aqui de benefício do ETF também que eu queria mencionar, que é o investidor, quando ele, investidor pessoa física, quando ele compra uma cota no ETF, ele pode ter uma receita adicional do aluguel. E isso é muito interessante, né? Porque além de você estar exposto ao índice, você pode alugar essas cotas para ter uma taxa adicional, um FII adicional nessa dinâmica. E do lado do gestor, aqui do lado de cá, quando a gente faz a gestão do ETF também, um dos benefícios é... O ETF tem uma taxa de administração, por 0,20 de taxa de administração. Em geral, as gestoras, no caso aqui da Bradesco Asset, a gente tem uma mesa de aluguel muito ativa e que faz o aluguel o tempo inteiro dessas ações que compõem a cesta do ETF. E sempre a gente neutraliza esse custo. E no limite, muitas vezes, o que a gente observa dentro de uma janela de 30 dias ou na janela longa, é que no final das contas o ETF ele dá o índice mais alguma coisa. Apesar de ser um produto passivo, ele compensa, essa dinâmica do aluguel das ações dentro do portfólio acaba compensando essa taxa de administração, é um outro benefício do produto.
Você está comentando que além de você, cliente, alugar seu ETF, o próprio gestor do ETF empresta as ações.
Perfeito.
Que tá falando. Então ele traz um rendimento adicional para a carteira do próprio ETF.
É isso mesmo.
Em alta.
Então, continuar com você. A gente já falou aqui de novos produtos, você comentou um pouquinho sobre os ETFs da Bran, a Bradesco Asset lançou recentemente alguns ETFs, e eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa evolução para os clientes que estão nos acompanhando aqui.
Bom, Juliana, vamos lá. A gente, aqui na Bradesco Asset, a gente tem acompanhado muito de perto, eu não vou nem chamar de evolução aqui, mas essa consolidação dos ETFs, principalmente no mercado americano. Então, Bruno e eu, a gente tem estudado esse tema com profundidade. Isso, de certa forma, vai ao encontro do lançamento dessa família, desses 4 ETFs que a gente lançou essa semana lá junto com o Juca na B3. Mas a gente foi entender o que está acontecendo lá fora. E o que a gente chegou de conclusão aqui do nosso lado? Né? Acho que pós-crise de 2008, o mercado americano deu uma mudada, que o Bruno falou aqui, de advisors. Os assessores de investimentos foi ganhando cada vez mais protagonismo na recomendação, construção. Na construção dos portfólios dos clientes. E essa dinâmica por eficiência e principalmente transparências no custo que estavam envolvidos no investimento do cliente, o mercado americano foi usando como base os ETFs. Uhum. Então, esse é o grande movimento. Tem um outro também lá, principalmente no mercado americano, que é, existe um claro benefício fiscal no produto, também que justifica também essa consolidação. O que temos aqui também, o Juca mencionou ali o ETF de renda fixa, só lembrando, né, o ETF de renda fixa no Brasil, ele não tem o come-cotas. Então, você não antecipa imposto. Você só paga o imposto na venda, mesmo como um ganho de capital em ações. Parecido ali, né? Como equivale ali ao mercado de ações. Então, já tem esse benefício. Não tem IOF, né? Que você encontra, inclusive, nos fundos condominiais, etc.
Nesse ponto, só queria complementar. Porque além de você não ter o come-cotas, o ETF de renda fixa, ele é considerado em função do prazo médio da carteira do ETF.
Perfeito.
Então, ele é tributado hoje, dependendo do prazo da carteira, acho que se não me engano, acima de 2 anos, ele é tributado em 15%. Uhum. Então, é uma renda fixa que tem uma vantagem porque ele te traz um risco de exposição um pouco mais longo pelo prazo da carteira e te dá o benefício da tributação de 15%. Então, você não tem que ficar com o ativo 2 anos para, né, para atingir os 15%. Não, se o ativo já investe num ativo com prazo superior a esse, você já recebe a tributação de 15%.
É muito bem colocado, é isso mesmo. Enquanto num fundo tradicional, você tem aquele prazo de 720 dias que a gente conhece, ali que está regressiva, de 22,5 a 15. No ETF, você comprou o ETF hoje, você decide vender amanhã, que você apura um ganho, enfim, por várias razões você decide vender, você tem liquidez imediata no ativo e você já sai na alíquota de 15%.
Sem IOF.
Então, assim, você tem, assim, claramente, eu falei de transparência lá do mercado internacional, que avançou demais nessa questão dos ETFs e desse benefício fiscal, né? Quando você olha para o Brasil, a gente já tem o benefício fiscal, principalmente no de renda fixa, de ações equipara, os ETFs de ações equiparam a renda variável, o modelo de tributação, mas você tem uma clara vantagem. Mas aí quando você fala de transparência e eficiência, eu vou repetir aqui, eu tenho sido muito vocal desse tema em vários fóruns e debate com os clientes, conversa com os clientes, e que eu acho assim, com essa nova regulamentação que o Bruno colocou muito bem, chegando aqui, e o pilar dessa nova regulamentação é transparência de fato, né, e eficiência por várias razões, o ETF encaixa perfeitamente no portfólio do cliente. Uhum. Claramente o cliente tem acesso a um produto líquido, transparente,
né? Porque ele consegue enxergar exatamente o que está compondo o investimento dele, né?
E transparência no custo que está envolvido na transação, né? Uhum. Então, o custo total da transação quando você compra o ETF. Quando você pega esses pilares e traz para o Brasil, dentro da nova regulamentação, então, assim, aqui a gente acredita muito nessa evolução, acredita muito nesse mercado, né, de ETFs. E isso, mais uma vez, né, vai ao encontro do nosso lançamento. Né?
Sim.
E a gente preparou ali, a gente já vinha com 3 fundos listados, 2 de renda fixa e 1 de renda variável. Nós lançamos mais 4 fundos de renda variável dentro da família B-Index, que a gente já comentou, mas com esse principal objetivo de levar para os nossos clientes uma diversificação eficiente. Uhum. E essa, claro, sem dúvida nenhuma, essa agenda não para por aqui.
Em Foco.
Juca, a gente viu uma evolução gigante no número de investidores, pessoas físicas na B3, e elas chegaram aí aproximadamente 5 milhões de investidores. A gente conversou um pouquinho sobre a importância das pessoas físicas na evolução do mercado de ETFs nos Estados Unidos e no Brasil também. Como é que é a entrada desses novos investidores, dos investidores individuais, pode continuar a desenvolver o mercado de ETFs no Brasil?
Primeiro, para explicar um pouquinho desse número, quando a gente fala de 5 milhões de investidores, a gente costuma olhar muito a parte da depositária de renda variável, né? Que vamos dizer, o grosso aqui, vamos dizer, ações, uhum. né? Mas, obviamente, inclui também ETF, inclui fundo imobiliário, né? Nossa depositária de renda variável. A gente tem mais pessoas físicas na B3, porque lembra que a B3 também tem, após até a fusão com a Cetip, a parte de renda fixa também. Uhum. Então, a gente tem registro CDB, debêntures, a parte dos instrumentos de renda fixa, tem até tesouro direto, né? Uhum. E que são instrumentos de renda fixa, mas não estão neste número. Né? Ah, então, tá. O número é bem maior, até, sei lá, é mais de 15 milhões, uhum. 20 milhões de CPFs. Vamos dizer. Uhum. Mas na renda variável, 5 milhões, e a gente falou agora há pouco de 500 e poucos mil em ETF. Uhum. Né? Então, ele acompanhou esse crescimento. Uhum. Só que a minha percepção é que ele pode superar o crescimento da renda variável, por tudo isso que a gente falou antes.
Sim.
Né? Pelo fato de você poder ter diversificação, você poder fazer investimentos fora do Brasil, não só no Brasil, você fazer questões temáticas, você poder fazer renda fixa, e se a regulação permitir, você vai começar a fazer coisas ainda mais sofisticadas. Uhum. Ou seja, a percepção que eu tenho é que ele claramente, o crescimento de pessoas físicas em variáveis, renda variável ajuda o ETF, mas a minha impressão é que o crescimento do ETF ainda vai ser maior do que a gente tem visto na renda variável.
Com certeza. E Bruno, se você puder contar para a gente, ainda continuando, sobre as vantagens dos ETFs, por que que você acha, na sua opinião, que eles são investimentos tão democráticos?
Se você puder resumir, eu acho que são investimentos bem diversificados, simples e mais baratos.
Uhum.
Acho que essas são as principais vantagens do ETF. É claro que, assim, acho que falta... A gente fala assim, é um investimento democratizado. Acho que falta agora um esforço de comunicação.
Sim,
para as pessoas conhecerem mais.
Né? Uhum.
As pessoas têm que conhecer mais. Então, acho que vale aí um movimento nosso, um movimento da B3, para, de fato, a democratização e as pessoas... Isso só vai acontecer se essa informação chegar para elas entenderem o que elas, né, qual é a vantagem desse ativo. Que ele é barato. É simples de ser entendido e tem um potencial de diversificação muito, muito grande. A partir do momento que elas entendam, né, o que esse ativo se propõe a fazer, aí eu acho que é uma barreira que a gente vai conseguir vencer para o desenvolvimento do mercado.
Tomara que com essa nossa conversa aqui, os nossos ouvintes também já estejam um pouco mais familiarizados.
É um tijolinho,
né?
nesse movimento.
Nesse mar, com certeza.
Ô Bruno, se eu puder complementar aqui, a gente está falando de um produto em que o investidor, pessoa física, tem acesso com R$100,
isso.
Hoje, um produto do ETF, em um clique, acessando uma cesta de ações muito mais diversificada. Né? E a gente vem com uma proposta diferente. Né? Esse lançamento mais recente na B3, a gente, um dos ETFs, ele se propõe, que é um índice amplo, ele se propõe a uma cesta de ações de 120 ações. Então, o que a gente está falando aqui? Um investidor, pessoa física, com R$100, ele dá um clique e passa a ser acionista, né? De 120 ações, empresas. Então, super diversificado.
Ou ticas, vai, não...
120 empresas, perfeito. Super diversificado, né? E assim, de novo, como o Bruno colocou aqui, a questão dos pesos iguais, né? A gente traz uma novidade para o mercado, que é você não tem nenhuma concentração em nenhum papel, uhum. em nenhum setor. Então, é o conceito de pesos iguais, né? A gente acha que isso, sim, ajuda na diversificação do investidor. Mas acho que a principal vantagem mesmo é com R$100... Em um clique, uhum. 120 ações no seu
diversificação.
Portfólio.
Diversificação.
Até para explicar por diferença, né? O Ibovespa, por exemplo. O Ibovespa, as ações que compõem o Ibovespa, volta de 60, 70 ações, a composição dela dentro do ETF, ela é ponderada pelo valor da empresa. Como é que você mede o valor da empresa? O valor das ações vezes a quantidade de ação. Isso você mede o que é chamado de market cap. Então, é um índice ponderado por market cap. Então, as empresas que têm o maior capitalização de mercado, elas têm um peso muito maior no índice. No caso do Ibovespa, por exemplo, Petrobras tem um market cap muito grande, Bradesco tem um market cap muito grande, Vale tem um market cap muito grande. Eles costumam ter uma ponderação grande no índice. O que o Eleutério está chamando a atenção foi assim, a gente quer fugir
dessa concentração.
Eu faço pesos iguais, ou seja, você vai comprar igual. Você vai comprar 120, uma carteira de 120 ações com pesos iguais. Você está comprando a quantidade igual de todas elas, independente do market cap nesse caso. É uma inovação. E a gente também tem que salientar. Você pode fazer a outra. Tudo bem, mas se você quiser diversificar, essa é uma alternativa. Se você quer seguir o índice, você vai na outra. Mas essa é a beleza do produto.
É a liberdade,
perfeito.
Né, de a gente construir um portfólio conforme a nossa...
Ou com
a nossa convicção,
objetivo.
Nosso objetivo, conforme o que a gente conversa.
Principalmente o seu objetivo, o que você
Sim.
quer.
Conforme a gente conversa com os nossos gerentes. Eleutério, se a gente puder, então, voltar e falar um pouquinho, a gente conversou sobre a gestão passiva dos ETFs, e se a gente puder diferenciar, se puder descrever o que é a gestão ativa dos fundos que a gente tem aqui na Bradesco Asset e também a diferença de investir em um ativo direto, então comprar uma ação ou comprar um título de renda fixa. Então, são esses três tipos de acesso, né, aos ativos financeiros.
A gente falou bastante de ETF, que o tema hoje desse nosso bate-papo aqui é ETF. Mas sem dúvida nenhuma, e passivo, né? Como a gente falou da regulamentação no Brasil, dos produtos que estão listados na B3. Mas sem dúvida nenhuma, a gestão ativa tem seu espaço, é protagonista aqui, nossos fundos de geração de alfa, enfim, a gente...
Geração de retorno acima do benchmark, né?
Perfeito.
São esses índices que a gente tá falando.
São esses índices.
Exatamente. Então assim, a gente tem aqui, claro, times dedicados, e de novo, acho que a gestão ativa tem seu protagonismo e vai continuar no mercado brasileiro. E esse também é um pouco do nosso DNA também, de buscar esse retorno acima do benchmark para os nossos clientes, nossos produtos. Mas sem, o que a gente acredita aqui, vou falar um pouco do mercado de renda fixa. Né? Assim, o mercado de renda fixa no Brasil, ele é muito profundo. Né? Até nossos debates internos aqui, é muito mais difícil você operar renda fixa no Brasil, ou eventualmente no mundo, do que você operar renda variável. Né? Porque é profundo, de fato. Né? Assim, tem muitas variáveis entre o mercado de renda fixa. E aí, quando você compara com tomar a decisão de comprar um ativo direto de renda fixa ou eventualmente um ETF de renda fixa, a gente já falou das vantagens. Um título de renda fixa, quando o investidor compra esse ativo, ele tem toda uma questão tributária que sai de 22,5% a 15%, uhum. Depende lá do prazo de 2 anos, de prazo de permanência, que a gente conhece bem, enquanto o ETF, você não está comprando um vencimento, né, de um papel específico concentrado em investimentos, está comprando uma cesta. Vou dar um exemplo aqui, o IMAB5, IMAB5+, o IMAB do índice que a gente tem aqui nos nossos produtos. Você está comprando, de novo, uma cesta com vários títulos do Tesouro, de vários vencimentos ali. Então, assim, acho que tem esse benefício da diversificação. E voltando aqui, talvez um bom exemplo seja exatamente a profundidade e a dificuldade de você operar o mercado de renda fixa.
Ah, sim.
Aliás, o Bradesco tem um fundo lançado também na B3, né? Que é um fundo ativo, né, de renda fixa, que é um fundo listado na B3, né? Então, ele é um fundo de carteira de renda fixa, ativo e listado.
Com gestão ativa.
Com gestão ativa,
é,
né?
Perfeito.
E é um fundo de renda fixa. É uma cesta de debêntures, certo?
Exatamente, é uma cesta de debêntures. A gente teve a proposta ali de criar um fundo de renda fixa, aliás... Fomos o primeiro lá, estreamos esse...
Foi o primeiro a lançar.
O primeiro fundo de renda fixa de crédito, high yield, né? Isso. É um produto que pega um pouco dessa carona, mas é uma outra dinâmica. Não é um ETF, né? Mas
não,
é um produto...
É listado, mas é ativo.
É listado, né? E uma gestão ativa aqui, principalmente de crédito privado. De novo, acho que assim, a gestão ativa, acho que o Juga colocou muito bem aqui, nosso lançamento recente do nosso high yield na B3, a gente acredita na gestão passiva, mas vê muito espaço para levar para os nossos clientes, investidores, enfim, em geral... A gestão passiva via ETFs, que tem essa beleza.
Sim.
Da diversificação, do acesso, da liquidez, né?
Eu acho que são complementares, né?
Complementares, exatamente. E de novo, assim, acho que a diversificação de forma inteligente, vale a pena entender essa indústria, vale a pena entender esse produto ETF, que sem dúvida nenhuma tem muito a agregar aqui para os nossos investidores.
Com certeza. Juca, a Bolsa tem avançado bastante nessa pauta ESG, agora mudando um pouquinho de via da nossa conversa, e eu queria que você destacasse aqui, por fim, os novos negócios envolvendo a sustentabilidade na Bolsa.
Olha, a gente tem assim, três pilares da parte de sustentabilidade na B3. Primeiro é a gente, que a gente fala walk the talk, né? Fazer aquilo que você fala, né? E não só falar. Então a gente primeiro servir de exemplo nas nossas práticas ESG. Para começar. Segundo, indutor. Então, por exemplo, a gente lançou agora, até tinha uma audiência pública, estamos lançando algumas questões que a gente tem que colocar na listagem das empresas, algumas questões ESG na linha do pratique ou explique. Né? Ou você vai fazer isso, ou você explica por que não faz, né? Nos critérios de...
Nas empresas listadas.
Nas empresas listadas. Isso a gente acabou de fazer. É. Mas, além disso, a gente fala de produtos também. Então, ali tem na parte de indução e depois produto. Produto, índices... Né? O ISE é um exemplo, é um índice de sustentabilidade. É um índice de 15 anos, a gente se comemorou 15 anos dele, acho que ano passado, ou há pouco tempo. Então já é um dos primeiros índices de sustentabilidade. E além deles, tem alguns outros índices na mesma linha, ICO2, a gente tem um índice GPTW, das melhores empresas para se trabalhar. Então as empresas que são ranqueadas, bem ranqueadas nesse índice GPTW, tem um índice de governança corporativa. Né? Então são exemplos de produtos... de cestas temáticas com a pauta ESG para você fazer um ETF. A gente também tem feito, a gente participa do mercado de CBIO, né, como sendo que faz a negociação e registro das operações de CBIO, lembrando que o CBIO é um crédito de carbono específico no Brasil para produtores de combustíveis fósseis, eles têm que comprar combustível renovável, tem uma pegada já de carbono, a gente está olhando o mercado de carbono, ou seja, várias frentes também na linha de
protagonismo,
produtos.
Né?
A gente tem perante
as empresas, sem dúvida, claro. Sem dúvida. Claro.
Seu guia.
A gente está chegando ao fim e a gente tem uma tradição aqui de pedir para os nossos convidados. Aqui eu tenho 3 convidados de peso. Eu queria uma sugestão cultural de vocês, um livro, uma série, algo que tenha inspirado vocês. Juca, você tem alguma dica?
Eu queria fazer um pouquinho até de um convite aqui de B3. A gente tem feito bastante coisa na linha cultural. Tem o MUB3, é o Museu da B3. A gente inaugurou lá no centro. Você aproveita até passear lá pelo centro. Convido para você ver. Aproveita e conhece nossas instalações. Mas a gente tem iniciativas na área cultural também de museus de MIS, MASP, Museu do Ipiranga, Pinacoteca e tal. Então, acho que fica a dica aqui do MUB3, que eu acho que é um passeio bacana lá para você passear no centro da cidade e ver um pouquinho do ambiente lá da Bolsa de Valores.
Eu vou fugir um pouco da dica de, falar dica de coisas relacionadas a mercado, economia e tal, vou fugir. Eu vi uma série, na verdade é um documentário muito bacana, o Netflix, é o Time da Redenção. E é falar do surgimento do Dream Team, né, dos Estados Unidos, e como é que a seleção americana começou a ir ladeira abaixo até perder o Campeonato Mundial, perder a Olimpíada para a Argentina, e como eles se reconstruíram. E aí isso mostra quão importante é isso. Não adianta você ter talentos, você tem que ter um time. Isso é importante para a liderança, para você liderar times coesos. Acho que tem uma mensagem muito boa de time dentro desse documentário.
Muito interessante. Ricardo?
Como o tema aqui é ETF, eu vou dar uma dica aqui, que é o livro O Investidor de Bom Senso, que o tema é focado em ETF, do John Bogle, que é um dos fundadores da Vanguard, que é uma casa de ETFs.
Mas apenas ETFs,
apenas,
né?
ETFs, que tem uma proposta diferente também. Vale a pena ler um pouco de literatura no tema ETF, para aprender essa evolução, falar o que fala dessa evolução, dá para a gente aprender um pouquinho ali também.
Muito legal. Eu queria agradecer ao Juca Andrade, vice-presidente de produtos e clientes da B3, pela sua presença no Insights.
Muito obrigado pelo convite, foi um prazer.
Obrigada, Juca. E eu queria agradecer também ao Ricardo Eleutério, diretor da Bradesco Asset. Obrigada, Eleutério, pela sua presença.
Obrigado, Ju. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui mais uma vez de agradecer o Juca e todo o time da B3, que sempre aí nos apoia nos nossos projetos. Obrigado pela parceria, obrigado aí pela presença no nosso podcast mais uma vez.
Por fim, eu agradeço a presença do Bruno Funchal, CEO da Bradesco Asset. Obrigada, Bruno.
Obrigado, Ju. Obrigado, Juca. Faço das palavras do Eleutério às minhas. Obrigado pela parceria. E foi muito bacana esse podcast. Acho que é um passo, de novo, para a gente trazer para o público mais informação, né, de qualidade. Então, obrigado.
E você que nos acompanha já sabe. Confira novos insights toda semana. Um novo episódio nas plataformas de áudio, no YouTube do Bradesco e também agora estamos no Instagram. Siga @podcast.insights. Até a próxima. Tchau!